Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais um programa Fique por dentro da lei. E o tema desta vez é o de direito de família. E nós temos aqui a pessoa indicada para responder as dúvidas dos nossos ouvintes, que é o professor Cristiano Monteiro, que é professor de direito, né, do UniceuB, que é o Centro Universitário de Brasília, é uma importante universidade aqui privada do Distrito Federal. E ele, além disso, está fazendo doutorado em Direito Civil na Universidade Federal de Buenos Aires, na Argentina, capital da Argentina. E ele, o mais importante, é que é um advogado que trabalha nisso. Ele conhece profundamente essas questões e pode ajudar todo mundo. Então, nós vamos começar com o assunto, viu, professor? Bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Senado Ondas Curtas. E a questão é a seguinte, vamos começar, professor, por um assunto que é a questão de reconhecimento de paternidade. Vamos usar o caso aqui de um ouvinte e a gente vai falar mais amplamente sobre isso. A situação dela é a seguinte, a filha dela é menor de idade, tem hoje 17 anos. E já, parece que já uns 2 anos, já desde que tinham 15, 16, ela tem um relacionamento com um homem casado, pai de família, mais velho. E esse homem a ajuda, né? Ou seja, ele dá dinheiro assim para resolver as necessidades dela e de um filho que nasceu desse relacionamento. Mas o filho não é reconhecido, né? Então há a seguinte questão, a filha mantém, continua o relacionamento com esse senhor e não quer ficar insistindo com ele, acha que vai chateá-lo com essa coisa do reconhecimento. Então, a avó poderia, ela, pleitear o reconhecimento, que o neto fosse reconhecido por esse pai, ou a filha? Ou tem que esperar que a filha decida fazer isso?
Bom dia. Queria agradecer aqui a Rádio Senado, que por intermédio desse programa importantíssimo, que é o Fique por Dentro da Lei, vem trazendo essas informações importantes aí para a sociedade. E quanto a esse caso, Ivan, nós temos sim a possibilidade do reconhecimento por parte dos avós, né? Hoje esse reconhecimento, ele tanto pode ser feito pelos avós, os pais inicialmente, porque é importante que se tenha o registro do filho, porque com o registro que a pessoa tem a segurança para pedir os seus direitos, alimentos, pensões e etc.
Ou seja, esse pai, ele está dando agora comida, está dando dinheiro, está ajudando, mas ele pode mudar de ideia.
A qualquer momento ele pode mudar de ideia. E qual seria a segurança desse menor, dessa criança e também da mãe, né? Então é importante que se faça o registro. E a partir daí, sim, se teria uma segurança para pleitear todos, para requerer esses direitos.
Bom, há casos interessantes quanto ao reconhecimento de paternidade. Como evoluiu esse assunto no Brasil? Como era isso no passado? Como é agora, né?
A gente percebe que houve uma evolução muito grande quanto às questões referentes ao reconhecimento de paternidade. Por quê? Porque antes as provas eram muito frágeis, né? O juiz apenas estava submetido a uma prova testemunhal e, principalmente nesse caso que você trouxe, é bem interessante porque você imaginar uma relação fora do casamento, você não vai ter uma prova tão evidente, até porque as pessoas omitiam esse fato. Então, hoje você tem as técnicas periciais, o exame de DNA e, portanto, o juiz, o promotor, o Ministério Público, vão averiguar essa situação com um sistema de provas muito mais seguro para chegar até esse registro da realidade biológica do filho.
O DNA é praticamente infalível, né? Se der que fulano é pai de tal criança, realmente não tem jeito,
não
né?
Tem. Não tem.
Nós temos visto casos até de famosos, né? Não vamos entrar agora muito... mas tem caso de gente famosa que diz, não, eu não quero reconhecer. Faz novo exame, mas, olha, comprovando-se que é o pai pelo DNA, não tem jeito, não escapa, né?
Não tem. Inclusive, tem uma discussão muito grande no âmbito do direito, que é o seguinte, aqueles filhos que foram reconhecidos sem o DNA, que também pode haver uma situação como essa, até para os seus ouvintes, as pessoas foram reconhecidas anteriormente com essas provas frágeis, né? Testemunhal, a prova do tipo RH, tipo sanguíneo, mas que não chegava à certeza da filiação. E hoje tem o DNA. E como ficariam essas ações julgadas anteriormente? Então, hoje nós temos uma jurisprudência, ou seja, as decisões judiciais já são pacíficas, já tem o entendimento de que, se há o exame de DNA, você pode rediscutir aquelas paternidades que anteriormente já existiram.
Ora, isso não cria o que se chama uma insegurança jurídica? Ou seja, imagine você, digamos que a pessoa já tenha morrido, esse pai. Houve uma partilha dos bens, né? O homem era um fazendeiro rico, né? Já repartiram as fazendas do indivíduo. Aí, de repente, vai repartir tudo de novo.
É, você imagina
como
que...
Como é que é isso? É uma confusão danada.
É interessante. É um caso bem diferencial no âmbito do direito. Inclusive com decisões até recentes a respeito, porque quando você argumenta segurança jurídica, tem aqueles, digamos, jurisconsultos, aqueles que estudam direito, que argumentam exatamente que vai haver uma insegurança jurídica porque já houve uma decisão. E a Constituição quer garantir essas decisões chamadas decisões transitadas em julgado. Né? A coisa julgada, assim, eles se argumentam... coisa julgada, no âmbito jurídico. Então... se rediscutir essas questões, traria uma insegurança jurídica. Mas a própria Declaração dos Direitos do Homem da ONU, que você pode considerar hoje como um direito humano, né, dentro no rol dos direitos humanos, traz a filiação como uma questão de Estado, um valor intrínseco ao ser humano. Veja a importância que é dada ao reconhecimento da filiação. Então, por essa razão, o direito de família trouxe aí um argumento importante, ou seja, o estado de filiação é uma questão pública. Vamos ver quem é a paternidade biológica. Depois de reconhecida a paternidade biológica, aí sim se vai discutir em cada caso se permanece aquele registro do pai que é biológico ou se vai se fazer essa alteração. Mas reconhecer a filiação hoje é um direito da pessoa, um direito do cidadão.
Agora, vamos falar da situação concreta de nossos ouvintes, que muitos são gente que mora no interior, né?
Sim.
Às vezes ele não tem condições de pagar um advogado, ele teria que procurar um defensor público nesse caso?
Exatamente, exatamente. Essa é uma realidade da nossa estrutura, do judiciário em si, que há um anseio da própria sociedade numa melhoria para a defensoria pública, né? Porque a gente sabe que um país da dimensão que é o nosso, quantas pessoas necessitam desse serviço da defensoria, muitas vezes até na sua própria cidade tem que se deslocar, tem uma dificuldade, mas hoje enfrentar essa realidade, não ter a possibilidade de pagar um advogado, é sem dúvida encaminhar essa pessoa à defensoria, os órgãos que atuam gratuitamente, para se pleitear os seus direitos, inclusive esses referentes a direito de família.
Agora, uma outra pergunta também, já que estamos falando do assunto, por exemplo, o caso dessa moça que o relacionamento é extraconjugal, né, do pai. Esse tipo de assunto, ele pode, na justiça, ele anda em segredo de justiça, né?
Sim.
Quer dizer, acaba se sabendo, né? É complexo né? Quer dizer, às vezes a pessoa diz, não quero provocar um escândalo. A própria moça, o homem pede, olha, é lógico que aí ela pode dizer também, então você reconhece logo, né?
Exatamente.
Tudo bem, né? Mas normalmente esses assuntos vão em segredo, né?
A justiça tenta preservar, de acordo com a própria Constituição Federal, a intimidade das pessoas, né? Reservar a intimidade para que a pessoa tenha suas reservas, né, pessoais naturais. Inclusive, quando se fala numa relação extraconjugal, né, a gente poderia criar um empecilho em razão da intimidade. Mas aqui está se tratando de uma questão de filiação. Como a gente havia abordado anteriormente, é uma questão pública hoje, é uma ação de Estado, né? Então, as pessoas vão, com certeza, pedir esse segredo, né, da justiça. A justiça absolutamente vai garantir esse direito e, a partir daí, a tramitação será de forma mais sigilosa possível para não prejudicar ninguém.
Essa nossa ouvinte, eu não vou dar o nome, que é uma coisa pessoal, mas ela é de Tocantins, é de São Félix do Tocantins, a cidade de São Félix do Tocantins, né? E a questão é a seguinte também, ela tem um outro ponto que eu queria também falar agora.
Tudo bem.
Ela é contra esse relacionamento, ela não acha que é uma coisa complicada que a filha continue se vendo com esse homem casado. Ela não é contra, claro, que ele ajude, né? Já que tiveram um filho, aí tudo bem. Ela pode, sendo a filha menor de idade, a filha tem 17 anos, ela pode proibir a filha ou impedir que a filha mantenha esse relacionamento? Como é que é isso, juridicamente?
Juridicamente falando, a gente não teria, assim, tendo em vista, ela tem 17 anos, né? É uma menor, né? Está sob a assistência dos pais, do ponto de vista jurídico ainda, mas impedi-la do relacionamento só por uma questão mesmo, digamos, moral, onde haveria essa situação partindo da própria maternidade, da educação.
A influência que ela tivesse
sobre a filha. Mas juridicamente não seria tão simples, até porque você pode imaginar que a idade para o casamento é de 16 anos, né? Então, a própria lei autoriza o casamento a partir dos 16 anos com autorização dos pais. Se os pais não concordarem, pode haver ainda um pedido ao juiz.
O juiz pode autorizar, ainda
que não de acordo com a vontade daquele, da mãe ou do pai que discordou. Então, eu não posso, fazendo essa comparação, dizer que essa mãe iria impedir a filha, né? Seria mais...
Até porque na prática a gente sabe que é difícil impedir essas coisas.
Com certeza.
É complicado, né?
É bem complicado.
É complicado. Agora, é bom também aproveitar para falar, porque às vezes no interior há relacionamentos muito jovens, às vezes não há uma ideia clara. A gente vê até casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. A partir de que idade o adolescente ele pode ter relações sexuais com adultos sem que isso constitua crime? Porque isso é um fato. Ou com outro adolescente mesmo, né? Quer dizer, Sim. Eu sei, do ponto de vista jurídico, me disseram que a partir antes dos 14 anos não se aceita, né?
Antes dos 14 anos há uma presunção de uma violência, no caso, de atos como esse, né? A partir dos 14 anos você já não tem a presunção e isso será comprovado diante do juiz juridicamente.
Ou seja, provas
apresentadas.
A partir dos 14 anos, não é declarado assim, digamos, sem prova que seja violência. Aí vai ter que dizer, se foi um estupro,
cada,
né?
Exatamente.
Se for uma coisa...
Perfeitamente.
Né?
A cada caso vai ser observada aquela realidade, ou seja, apenas se comprovado que houve a violência. Agora, antes dos 14 anos, não realmente há essa presunção.
Agora, se uma menina, por exemplo, de 15 anos, estiver submetida a uma exploração num centro de prostituição, num bar, uma coisa, isso sim é crime também,
sim, com
né?
certeza.
Com certeza é crime. Aí qualquer menor de idade,
menos
de 18, não pode ser submetida a esse tipo de exploração, né?
Sem dúvida nenhuma.
O dono do bar que abre, isso a gente sabe que tem, né? Tem música no lugar e tem uns quartos lá atrás e tem umas meninas lá.
Absolutamente.
Isso é ilegal.
Ilegal, inclusive a venda de bebidas alcoólicas, assim como todas as...
Claro, para menores de idade.
Para menores de idade, com certeza.
Correto, correto. Quer dizer, a questão, então, quanto a direito de casamento e relacionamento, mas que não seja prostituição, isso é outra coisa, né? Que não seja prostituição, depois dos 16 é que a pessoa realmente tem direito a se juntar com outra pessoa,
isso.
Se casar com outra pessoa, às vezes até contra a vontade dos pais, pode ser. Mas, de qualquer maneira, não é fácil. Quer dizer, normalmente tem que ter a vontade dos pais, né?
A vontade dos pais.
Aliás, até para tranquilidade familiar, né?
Com certeza.
Você vai começar uma nova vida já brigado com os pais,
Exato.
É uma coisa um pouco complicada.
Acho interessante também fazer uma colocação, Ivan, que antes dos 16 anos, a lei traz uma exceção.
Ah, qual é?
A exceção seria o estado de gravidez. Se antes dos 16 anos estiver em estado de gravidez, há essa exceção, a possibilidade com as devidas autorizações do judiciário para cada caso, mas a lei excepciona essa realidade. Mas
é para proteger até a criança, né? Para a criança viver dentro de uma família.
Agora, na prática, a gente tem muito cuidado com esse artigo aí do Código Civil, porque o juiz ele tem que analisar realmente se há uma função social da autorização de um menor de 16 anos ao casamento, se esse estado de gravidez realmente, né? Seria uma razão para a constituição de uma família. Porque existem realidades que a gente sabe de menores que por uma razão tem ou uma questão de menstruação precoce, a menina com 10, 12 anos, a gente vê casos de estado de gravidez nessa realidade. Será que constituir família seria de importância, não só para aquela, ainda posso dizer, até criança, né? Como também para a própria sociedade. Isso é muito polêmico. Então...
Sim, dependendo da idade, realmente, é um caso... nesse caso, inclusive, se for um estupro e tudo, pode ser autorizado o aborto,
o aborto.
Né? Até pela lei, né? Nesse caso, né?
Exatamente. Então, antes dos 16 anos, são situações bastante excepcionais. A partir dos 16 é a idade que a lei permite, desde que haja autorização dos pais, e os pais divergindo, o judiciário vai decidir.
Bom, vocês viram que o assunto é importante e que toda mãe, né, que tiver um filho de um homem que não queira reconhecer essa paternidade dessa criança, tem o direito de ir na justiça e conseguir isso, né? A verdade é essa, né? Tem o direito, claro, não pode acusar alguém de que fulano é o pai, né, sem ter certeza, isso, né, é evidente, isso, né? Mas se tem certeza que aquele homem é o pai do seu filho, ela tem direito a fazer um exame, né, de DNA que, sim, vai provar isso, né? E esse pai vai ter que pagar uma pensão para a criança. Então, essas coisas são importantes e nós estamos conversando aqui com o professor Cristiano Monteiro, que é professor da Universidade aqui de Brasília, que é o Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Professor, nós acho que podemos continuar conversando no próximo programa também sobre outros temas de direito de família, né? Inclusive essa questão também, no caso de separação, no caso de divórcio, que há muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Então, pessoal, até a próxima semana, em que continuaremos conversando com o professor Cristiano Monteiro, que é advogado, que é professor universitário, sobre temas de direito de família. E vamos falar, então, sobre essa questão de o que acontece em caso de separação, caso de divórcio de uma família. Então, obrigado, professor, pela sua participação.
Ivan, agradeço mais uma vez. Parabenizo o seu programa, porque é de extrema importância. O verdadeiro cidadão tem que conhecer as leis do seu país. E é esse o papel que está aqui realizando o seu programa. Parabéns mesmo.
Obrigado. Então, até o próximo programa Fique por Dentro da Lei.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/rádio